Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal aceita denúncia e abre a ação penal contra deputado Eduardo Constantino Cunha.
STJ isenta pai de pagar pensão alimentícia à filha de 27 anos.
Hospital é condenado a indenizar a família de paciente que se atirou de janela.
Boa noite, eu sou Priscila Leite.
E eu sou Walter Lima.
O STF aceitou a denúncia do Ministério Público Federal e abriu ação penal contra o líder do PMDB na Câmara, Eduardo Constantino Cunha.
De acordo com a denúncia, o deputado federal falsificou documentos para arquivar uma investigação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Mais informações com Juliana Costa.
Eduardo Constantino Cunha será investigado no STF pelo crime de falsificação de documentos durante a apuração de irregularidades na contratação de serviços pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, empresa que ele presidiu entre 1999 e 2000. A apuração foi feita pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o deputado teria falsificado documentos junto a procuradores de justiça com o objetivo de arquivá-las. Segundo o ministro Gilmar Mendes, relator do processo, a falsidade foi comprovada com exame grafotécnico. O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, afirmou que as declarações do deputado de que não sabia que os documentos eram falsificados não são críveis e pediu ao Supremo que aceitasse a denúncia do MPF. Por 6-3, os ministros receberam a denúncia proposta.
Uma mulher de 27 anos, formada em Direito, teve o pagamento de pensão alimentícia suspenso por decisão da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça.
Segundo o relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, o pai foi isentado de pagar a pensão superior a R$ 6.000 por entender que a filha deveria ter procurado meios de se sustentar, ao invés de insistir em receber o benefício. Repórter Sheila Noleto.
Desde 2010, o pai tenta anular o pagamento, alegando já ter cumprido com a obrigação alimentar e que sua situação financeira não permite a continuidade do pagamento da pensão sem sacrificar o sustento dele e dos outros filhos. A filha contesta e garante precisar da pensão para continuar estudando. O ministro Salomão destacou precedentes do STJ no sentido de que os filhos formados e civilmente capazes devem cuidar de suas vidas, inclusive buscando meios para seu sustento e os adequando à necessidade de formação profissional. A exoneração de alimentos terá efeitos a partir da publicação do acórdão.
Os eleitores dos municípios de Meruoca, no Ceará, e Rodeio Bonito e São José das Missões, no Rio Grande do Sul, voltarão às urnas no dia 5 de maio.
Em 4 de abril, outras 15 cidades em 6 estados também devem eleger novos prefeitos e vereadores. Os detalhes do TSE com Jair Cardoso.
Até que sejam eleitos os novos representantes, tais cidades estão sendo governadas pelos respectivos presidentes das câmaras municipais. Em todas essas cidades, as eleições foram anuladas porque os candidatos que concorreram com o registro de candidatura rejeitado obtiveram mais de 50% dos votos válidos. Assim, os votos recebidos por eles foram anulados pela Justiça Eleitoral, ficando o candidato impedido de ser diplomado e empossado.
A segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina acolheu o recurso da viúva e filho de um homem que cometeu suicídio durante internação hospitalar.
A família alegou que o pai, portador do vírus HIV, chegou ao hospital apresentando confusão mental e fraqueza. Após 4 dias de internação, foi avisada da morte dele. Repórter Hernandes Almeida.
O hospital e o estado de Santa Catarina em defesa sustentaram que o evento ocorreu por culpa da vítima, já que recebeu tratamento correto. A justiça considerou que havia indicativo claro da necessidade de cuidados de enfermagem e monitoramento, já que se sabia da potencial instabilidade psicológica do paciente. O relator do recurso, desembargador Francisco Oliveira Neto, lembrou que a vontade de se suicidar ou o aviso do médico à família do falecido para suprir a falta de acompanhamento não são suficientes para eximir a responsabilização do Estado. A indenização ficou fixada em R$ 200.000 à viúva, mais R$ 50.000 para cada um dos 2 filhos do casal. A votação foi unânime.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.